Olá, ouvintes! Chegamos ao quarto episódio do nosso podcast Meu Negócio de Sucesso. Se você ainda não assinou, assine agora o nosso podcast. Olá, Rita, tudo bem?
Olá, Flávio. Olá, ouvintes. Tudo bem?
O que abordaremos nesse episódio, Rita?
Bom, Flávio, nós já falamos sobre a missão, visão e os valores. Aprendemos também sobre os objetivos estratégicos. E hoje nós iremos conversar sobre os indicadores de desempenho, que estão atrelados aos indicadores estratégicos da empresa. Ok?
Ok, maravilha, Rita. Vamos lá.
Bom, como já definimos no episódio anterior, os indicadores, eles são ferramentas básicas utilizadas para o gerenciamento do sistema da empresa, para o nosso sistema organizacional dentro da empresa. Com os indicadores, as empresas, elas serão capazes de aferir os seus processos, apontar possíveis alterações nos planejamentos já definidos. Resumindo, como no, o próprio nome diz, indicadores indicam se o caminho traçado para alcançar nossos objetivos está correto ou se tivermos algum desvio e precisaremos tomar algumas ações. Implantar um sistema de medição através de indicadores é como se fosse implantar um plano de ação e promover a melhoria contínua na empresa.
Muito bem. Por que devemos implantar indicadores de desempenho, Rita?
Então, Flávio, nós devemos implantar indicadores para que a gente possa obter um melhor controle na empresa, para melhorar a comunicação com os funcionários, mostrando os resultados obtidos, né, na busca pelos objetivos traçados, e ter um melhor direcionamento para a melhoria da empresa. Os indicadores, eles irão facilitar também, porque às vezes se processa muitos números e se perde o controle sobre esses dados, sobre esses números, porque a informação demais também atrapalha. Então, os indicadores irão ajudar principalmente nesse controle. O indicador, ele vai fazer com que tenha uma meta também, né? Ou seja, ele vai traçar os objetivos, estabelecer os indicadores e ter uma meta a ser alcançada. Isso, o indicador vai ajudar para que a gente entenda se essa meta está sendo alcançada ou não dentro das ações que foram estabelecidas. Na verdade, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando os gestores não entendem muito bem o que o indicador está medindo, né? E aí, dessa forma, não tendo esse entendimento, os indicadores eles acabam não gerando as ações para as melhorias, a gente acaba tendo coleta errada de dados, e isso vai prejudicar os nossos indicadores e o resultado final, que é o atingimento da meta estabelecida.
Entendi, Rita. E claro que não necessariamente tem que ter em excesso, mas tem que criar um indicador e saber onde você quer chegar com ele também, né? Podemos dizer que é como se fosse, nós temos então o empresário, o empreendedor, o gestor ali, ele é como se fosse o piloto de um avião e o avião é a empresa. E aí, ali o piloto, ele tem ali as coordenadas, ele tem que acompanhar cada coordenada para que ele consiga chegar na meta de voo dele, mais ou menos por aí, né?
Isso mesmo, um bom exemplo. E chegar com todo mundo em segurança, né, sem nenhum
Maravilha.
incidente ou acidente, alcançando a sua meta final lá, o seu objetivo final, que é chegar no destino, no horário certo, né, no tempo certo, com todas as pessoas que estão no voo em segurança. Foi um bom exemplo.
Show de bola, Rita. Muito obrigado por nos ajudar aí a compreender melhor sobre esses indicadores. Rita, devemos primeiro estabelecer os objetivos e depois os indicadores?
Isso mesmo, Flávio. Essa é a melhor conduta. Primeiro se estabelece, se entende quais os objetivos que querem ser alcançados. Feito isso, vem o estabelecimento dos indicadores.
Certo. E na hora de você estabelecer esses indicadores, é comum que você tenha junto. São indicadores por setor da empresa, os profissionais são diversos. Você conversa com um profissional do marketing, profissional do RH, do operacional, de cada área da empresa, ou você faz uma reunião coletiva para entender quais indicadores criar?
Não, normalmente você faz uma reunião de liderança, né?
Certo.
E onde você já vai estabelecer ali os seus objetivos estratégicos e principalmente tanto os objetivos mais gerais, como aqueles objetivos táticos, operacionais.
Certo.
E aí você começa a trabalhar área a área para você poder implantar os indicadores e monitorar esses indicadores com cada área. Normalmente, nas empresas, quem controla esses indicadores é a área de gestão, né? Então, empresas que têm processo de ISO 9001, por exemplo, implantado, é a área da gestão da qualidade quem faz esse monitoramento. Mas esse monitoramento também pode ser feito por uma gerência e cada responsável de cada setor alimentar os indicadores e nas reuniões mensais as ações serem revisadas, estabelecidas e até mesmo corrigidas.
Ah, entendi. Você poderia nos dar alguns exemplos?
Claro, vamos lá para alguns exemplos. Quando nós estabelecemos o objetivo, por exemplo, que nós falamos no episódio anterior, satisfazer nossos clientes e fidelizá-los, podemos traçar os seguintes indicadores. O primeiro, percentual de reclamações de clientes, né? Nesse caso, iremos levantar essa informação através das reclamações que forem registradas. E o segundo indicador seria o índice de satisfação dos clientes, onde iremos obter esses dados através de uma pesquisa de satisfação, por exemplo, realizada com os clientes. Percebam que são duas situações diferentes. A reclamação, ela deve ser recebida, registrada e deverá ser dado um retorno ao cliente. Já a pesquisa de satisfação é um canal criado para ouvir o cliente, saber a sua opinião sobre os serviços prestados pela empresa ou pelos produtos oferecidos. Nós não podemos medir um pelo outro. Outro exemplo, indicadores de retrabalho em produção, né, onde a gente vai pegar ali os dados de retrabalho e estabelecer o percentual e ter uma meta de redução. Indicadores de consumo, por exemplo, como água e energia, que isso é muito usado para a parte ambiental, e de consumo também de insumos, entre outros.
Maravilha, Rita. Muito bons esses exemplos que você nos esclareceu aqui, o que acaba tornando ainda mais didática a explicação desses conceitos. Rita, pode ocorrer erros nesse processo que prejudiquem a implantação dos indicadores?
Sim, Flávio, pode sim. Um dos erros mais comuns é implantar indicadores sem antes traçar os objetivos a serem alcançados, né? Que nós já falamos, inclusive, bastante sobre isso nos episódios anteriores e nesse mesmo episódio. Aí tem uma frase bem famosa do Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas, onde ele fala: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, você estabelecer indicador por estabelecer, por implantar. E isso é um erro grave. Outro erro também que se comete são erros voltados para excesso de indicadores, excesso de dados, excesso de números. Você colocar indicador numa área onde aquela área ela não vai ter como levantar aqueles dados, por exemplo, né? Ou simplesmente aquele indicador não vai indicar nada. Então, são errinhos comuns assim que acabam atrapalhando todo esse processo de implantação de indicadores de desempenho.
Muito bom, Rita. Você, ouvinte, que ainda não assinou o nosso podcast, procure-nos na plataforma Spotify e também na plataforma de podcast da Apple, ok? Rita, como estabelecer bons indicadores?
Então, Flávio, para estabelecer bons indicadores, nós iremos falar sobre uma ferramenta bem fácil de ser usada, que é uma técnica, na verdade, que é a técnica SMART. Mas nós falaremos disso no nosso próximo episódio.
Muito bom, Rita. Muito obrigado por mais uma explicação, mais um conteúdo educativo aí que vai ajudar diversos gestores, empreendedores e profissionais do marketing, do RH, das empresas, de pequena, média e grandes empresas. Conto com vocês, ouvintes, no nosso próximo episódio, que será o quinto episódio, junto com a Rita Hesch, ok? Obrigado, Rita.
Obrigada, Flávio. Obrigada, ouvintes. E até os nossos próximos episódios.